cada equipe está com um volume dobrado em relação ao que foi trabalhado no ano anterior, né? Então, assim, estamos com 400% a mais de volume de produção de asfaltos e estamos trabalhando com duas equipes. Como a gente, nosso critério, uma equipe vai para o lado oeste e uma para o lado leste, né? Nos bairros oeste, atendemos aí quase que 100% o bairro Patagônia, 90% do bairro Brasil, o bairro Ibirapuera também já foi atendido, as principais avenidas do bairro Felício ali também, aquela região também, e no lado aqui leste, já atendemos também quase por completo Candeias, uma parte do Alto Maron, Recreio, né? Hoje estamos ali no Bem-Querer, então assim, estamos trabalhando, mas é muito os buracos mesmo e vamos trabalhar pra gente, acho que nos próximos 30 dias a gente vai dar uma resposta bem significativa para a população.
O presidente, essa questão também da qualidade do asfalto, né? O Conquistense fala muito sobre isso. Interessante que o senhor esteja aqui também para esclarecer. Até onde eu também entendo, nós temos uma fábrica aqui em Vitória da Conquista, temos. De onde vem esse asfalto? Como é esse processo? O investimento é muito alto? E como é que vocês mensuram essa qualidade? Esses buracos, eles são mesmo decorrentes das fortes chuvas? Ou o asfalto anterior não tinha essa qualidade toda? Como é que é essa questão do critério de qualidade do asfalto? Queria que o senhor explicasse pra gente.
Bem, primeiro que a EMURC, que é, assim, conhecida por a sua qualidade do seu asfalto, né? Que é qualidade, assim, excelente, né? Hoje a gente segue um padrão, um critério bem alto, mesmo rigoroso, de qualidade do nosso asfalto. Só que, às vezes, você chega numa determinada rua, você faz aquela pavimentação daquele buraco, mas as vias, às vezes, estão um pouco desgastadas, né? Então, assim, acaba que com o volume de chuva, acaba danificando novamente.
Entendi.
Vamos passar agora já para a Avenida Brumado, fazer alguns questionamentos com relação à Avenida Brumado. A gente sabe que é uma requalificação. Eu queria que, se possível, presidente, o senhor explicasse para a gente quais são as obras que já foram feitas ali, o que está por fazer e o prazo de entrega.
Bem, a Avenida Brumado é uma obra que contempla, na verdade são duas obras, né? Uma obra de requalificação e a obra de drenagem. A obra de requalificação, no momento que eu assumi a EMURC, né, a gente tinha uma indefinição ainda em relação a ciclismo, né? Então, assim, essa etapa, essa obra de requalificação é obra que contempla recapeamento, né, mobilidade urbana e paisagismo, né? Como tinha essa indefinição, né, a gente foquei mais agora em outras obras da EMURC. Mas, assim, já temos aí bem adiantado, acredito que a Avenida Ciclismo vai ser deslocada para a Avenida Piauí, que é uma rua paralela ali à Avenida Brumado, né?
Sim.
Por ser uma avenida com menor fluxo, trazendo mais segurança ali para o ciclista. Inclusive, eu sou ciclista, né? E na Avenida Brumado vai ser colocado ali um corredor de ônibus.
O pessoal pergunta aqui com relação a aduelas, né? A obra vai contar com 400 metros de aduela dupla. O que é isso, presidente?
Exato. Eu falei aqui da primeira, de uma das obras, de requalificação.
Sim.
Agora, essa segunda obra, que é uma obra de drenagem, né, da Avenida Brumado, é uma obra que foi iniciada no mês 10 de 2025, né, com a previsão contratual aí para 2027. É uma obra que teve, de fato, um certo atraso por questão das condições climáticas. Você construir dentro de um canal com volume de chuva, de fato, não é fácil, né? Existe, assim, um cuidado técnico bem elevado, mas estamos em evolução. Ontem conseguimos já jogar o primeiro concreto, né, da caixa de drenagem ali, que é uma caixa, para as pessoas terem uma noção, é uma caixa de 140 metros quadrados. Uma casa normal hoje com 3 quartos, sala, cozinha, área gourmet, tem 110 metros. Então, assim, é uma obra bem complexa. Eu acredito que é a obra mais complexa de drenagem de Vitória da Conquista, né? As aduelas duplas, vamos lá. São 400 metros de drenagem. Dessas 400 metros, são aduelas duplas, são duas aduelas, ou seja, uma junto da outra, 2,5 metros cada uma. Cada aduela dessa aí, como fosse uma garagem de um carro, né? Para vocês terem noção. Então, assim, aí são 400 aduelas assentadas, são 800 aduelas do total, né, para 400 metros de obra, porque são dupla, né? Então, 800 aduelas fica aí 400 metros de obra. E intercalado nessas aduelas, tem que fazer as caixas de drenagem, que para reduzir a velocidade da água, porque ali a água desce com muita velocidade, questão do relevo ali, né? Do Vila Serrana, uhum, que desce ali. Mas, assim, nosso gargalo maior é aquela caixa de drenagem do entroncamento, que é uma caixa grande, mas que estamos evoluindo aqui com a melhora do clima para a gente concluir o quanto antes.
Muito bem. Olha, vamos atender aqui um ouvinte nosso. Ele está querendo saber, presidente, em relação a uma cratera da Lorival Caio. É famosa essa cratera, né? Terá uma solução? Como é que o senhor avalia isso?
Olha, essa obra assim, a obra da prefeitura, né? A obra da IMURC, né?
A IMURC só vai lá quando ela é requisitada para fazer a finalização, né?
Isso, Hoje a IMURC tem as obras da Vida Brumado e Francisco Sabino.
Aí seria a infraestrutura que poderia responder para o nosso ouvinte, né? E em relação às equipes de trabalho, né? Como a gente está percebendo, Vitória da Conquista é muito grande, a quantidade de buracos, muitos, né? Como que está essa situação? Vocês estão com quantas equipes? Como é que é o trabalho deles? Vocês têm trabalhos em finais de semana? Pretende aumentar essa equipe? E se for possível, o senhor tem como passar assim, não sei, em termos de percentual do trabalho que vocês têm aí para deixar a cidade pelo menos como era antes da chuva? Falta muito, está na metade, dá para a gente ter uma perspectiva assim?
Bem, assim, eu venho da área privada, né? Então, quero fazer sempre mais com menos, né? Esse é meu propósito, mas o que a gente focou aqui? Eu procurei saber as obras que a IMURC tinha, né? Aí tinha algumas obras por terminar, que, por exemplo, na estiva, que faltava fazer ali os meio-fios, as sarjetas e a sinalização, eu botei a equipe, a gente terminou, concluiu aquela obra. Tinha também o restante da sinalização para fazer no Boa Vista, que era sinalização, a gente concluiu também. A gente focou numa obra menor também, que é a Venceslau também, a gente conseguiu concluir a Venceslau. E agora estamos com foco na obra de drenagem Abrumado e na obra da Francisco Sabino. Inclusive, na próxima semana, aquele primeiro trecho ali da Diogo Álvares a Manuel Berca já vai ser pavimentado também, né? Então, se assim, a gente concentra num local pra gente terminar e concluir, porque obra é assim, quanto mais rápido você fazer, fica mais barato, né? Então, é nosso objetivo aí é esse.
Tem essa questão de o presidente Mônica e ouvintes, o pessoal da SECOM passou a informação aqui pro nosso ouvinte, o Renato. O pessoal da Secretaria de Infraestrutura informa o seguinte: a questão da Lorival Caio, como é que tá? A Embasa executa a transferência da rede de tubulações do centro da via para as calçadas. E essa medida é um pré-requisito para que a CEINFRA realize a supressão da rede antiga e pavimentação da via. Então, a Prefeitura e a Embasa estão parceiras nessa obra e tem uma ordem, né, para as coisas acontecerem. Então, a CEINFRA não pode, né, dá prosseguimento enquanto a Embasa, pelo que eu entendi aqui, não termina a execução de sua parte. Então, assim que a Embasa terminar a parte dela, aí já dá início a parte da prefeitura. E é interessante, né, que a CEINFRA dê essa resposta, porque eu ia até perguntar pro presidente como é que é essa relação com a Embasa, né, que também é outra responsável, né? Sempre a gente tem hora que a gente tem dúvida, o pessoal fala quem é que é o dono do buraco aqui, é a prefeitura ou a Embasa? Mas é interessante que vocês trabalham em parceria, não é isso?
Sim.
Está tendo essa comunicação, Mônica.
Exatamente. Presidente, o bairro Coveima, a Operação Tapa Buraco já chegou por lá, que teve na semana passada, acho que foi na quinta-feira, um áudio de um nosso ouvinte falando que tinham muitos buracos e acionando a operação por lá.
Sim, essa semana tivemos 2 dias lá nessa região. E não posso precisar aqui se a gente concluiu todo o bairro Coveima, mas será feito também.
Ok. 12:45, Matheus, a gente pode ir rapidinho no intervalo e voltar aqui para falar novamente alguns questionamentos, Kaique?
Vamos lá. Exatamente, só que antes a gente vai chamar aqui o Paulo Martins, que está ali esperando a gente. Vamos lá, Paulo.
Vamos ao primeiro boletim de trânsito no Sudoeste agora, as informações direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista para essa sexta-feira. Nesse momento eu estou aqui na Presidente Vargas, próximo aqui aos condomínios. O aumento é muito grande de veículos, inclusive hoje pela manhã foi registrado um acidente envolvendo 2 veículos e uma moto. Nesse acidente uma pessoa acabou sendo ferida, né? Apesar do susto, que foi socorrida pela equipe do 192 e conduzida ao hospital. Mas apesar aqui da intensidade, requer um pouquinho de atenção especial, apesar da sinalização, mas tem veículos aqui passando em alta velocidade desse trecho, próximo aqui aos condomínios. Então os moradores, inclusive, estão pedindo aí, conversando com um dos moradores que não quis participar aqui desse momento, mas ele falou que cabe aqui redutores de velocidade, porque tem condutores de veículo passando aqui em alta, aí o perigo, claro, é constante. Daqui a pouco eu volto com mais informações de qualquer ponto da cidade.
Sudoeste Agora. Clube FM. Sudoeste Agora. Oferecimento. Santa Casa de Misericórdia. Argamassa Vitória. Colégio Casulo. O melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77 98807 6400. Atacadão. Dois endereços para você economizar. BR 116 e Avenida Brumado. Lugar de comprar barato. Vic Park, o destino que vai conquistar você. Informações 77 99812 9245. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77 3028 3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. RIR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço. Na Clube FM. Sudoeste Agora.
Agora 12:48. A gente está de volta aqui com o presidente da EMURC para finalizar, porque algumas outras perguntas surgiram aí dos nossos ouvintes, não é isso, Mônica?
Exatamente. E a gente não perde a oportunidade, né? Já que o presidente está aqui para responder nossos ouvintes. Presidente, Vila Serrana, tem o Fernando questionando: a operação chega lá quando?
A Vila Serrana está na programação da próxima semana, né? Assim, eu queria deixar aqui uma mensagem para os ouvintes no seguinte sentido. Mesmo que a gente trabalhando com 400% a mais que em relação a que a gente trabalhava no ano passado, às vezes as ruas estão bem esburacadas e que às vezes o serviço não rende tanto, às vezes não aparenta tanto, mas a gente está trabalhando incansavelmente e não vamos descansar enquanto não atender toda a cidade.
Muitos buracos, né, presidente?
Muitos, muitos buracos.
A chuva de fevereiro contribuiu para isso?
Muito. Teve dias que a gente trabalhou com três equipes, duas pela manhã e uma à noite, que aqui no centro mesmo a gente trabalhou à noite, porque por causa do trânsito, né, melhor trabalhar à noite. Mas estamos com foco total disso aí. E acredito que na próxima semana também tem alguns bairros mais assim, distantes, que por exemplo, Henriqueta Prates, Vila Elisa, né, tem a Vida Jardim Almas, também os Campinhos, todos esses bairros a gente pretende atender também.
Muito bem. E a questão, presidente, dos recursos, né? Porque o asfalto são recursos, dinheiro e tal. Como é que está essa questão? Vocês têm aí um orçamento que dá para fazer tudo tranquilo? Como é que está essa situação também?
Sim, sim. Via Ceinfra, a gente tem um contrato, como é que é o procedimento? A gente produz, mede e recebe o que a gente está fazendo, né? Então, assim, quanto mais a gente trabalha, também a gente tem, dentro do contrato que a gente consegue receber.
Muito bem. E é bom deixar claro, né, que vocês, da EMURC, que vocês recebem da Secretaria de Infraestrutura a orientação onde é que vocês vão ter que fazer o trabalho, não é isso?
Perfeito.
Porque tem, de repente, o pessoal pensa que é uma decisão sua, né? Que é a EMURC que olha lá, vamos fazer isso agora. Por isso que é interessante a gente conversar com os secretários da Prefeitura, porque até mesmo nós que trabalhamos aqui na imprensa, eventualmente fazemos algum tipo de confusão, quem é a atribuição de quem. E essa questão da infraestrutura é bom deixar bem claro, né? Então, não vou dizer que é o principal, mas a Secretaria de Infraestrutura é quem, de fato, toma decisões sobre execuções. E a EMURC está mais para esse lado de executar, não é isso?
Exatamente. Só que como a gente está aí no campo, né, no dia a dia também, a gente acaba passando informações também, contribuindo,
trabalha junto,
né? Então, assim, legalmente as ordens de serviço tem que vir sempre.
E ainda tem a zona rural também, que é importante ressaltar, né? Muitos outros trabalhos. A gente recebe muita demanda aqui da zona urbana, do pessoal, mas a zona rural também tem muito trabalho para ser feito. Presidente, a gente agradece aqui a sua visita, né? Para esclarecer tantas informações aí que a gente vem cotidianamente sendo solicitados dos nossos ouvintes, e gostaria que o senhor ficasse à vontade para falar mais algo que o senhor acha importante deixar claro para a comunidade, algum outro projeto que vocês estão empenhados, que talvez o senhor queira falar alguma coisa, fique à vontade.
Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com a população, me colocar à disposição sempre que for preciso, e vamos trabalhar muito para que a gente possa atender a cidade de Hora Conquista o melhor e mais rápido possível. É uma cidade que eu aprendi a amar.
Olha, teve um ouvinte que mandou aí um áudio questionando com relação ao bairro Jatobá. Diz que muitos buracos, está quase que intransitável. Tem conhecimento, presidente, e também já tem data para que ele seja recuperado aí?
Olha, nessa próxima semana agora, né? A gente já vai começar a atender Vila Serrana, esses bairros aí mais distantes um pouco aqui do centro, né? Então acredito que a gente já consiga aí.
Já está no radar.
Está no radar. Toda a cidade.
Perguntou ali, olha, Vila Elisa tem um cronograma para Vila Elisa?
Temos também. Que é, né, acredito que assim, não é que é toda a próxima semana, mas na próxima a gente já vai começar a atender aí os principais pontos desses bairros mais distantes aí, né? Por exemplo, Campinhos, Vila Elisa. Jatobá, algumas as principais vilas. Talvez a gente não adentre ainda dentro das ruas dos bairros, todas as ruas dos bairros, mas as principais vias sim.
Então tá certo. Então tá aí, meu amigo. Boa sorte pra você, bom trabalho. Tem muito trabalho, né?
Muito, mas eu gosto de trabalhar.
Até a próxima.
É um desafio.
Valeu, meu amigo. Boa sexta-feira pra você. Muito bem, 12:53, eu quero falar de educação. Educação é que muda o mundo, que muda a sua vida, muda a sua história. E nós estamos falando da Uninassal. Lá na Uninassal, só para você ter uma ideia, a Uninassal tem parceria com 600 empresas. 600 empresas parceiras quer dizer que você tem seu estágio garantido e até mesmo você já sai do curso empregado, empregada. Não é uma maravilha? Tem mais, vou falar aqui para você. Programa Ser Solidário. Como é que funciona o Ser Solidário? Imagina aí, R$69, o que dá para fazer? Eu falo nem uma pizza, né? Uma pizza talvez você compra. R$69 é o preço de uma mensalidade pelo programa Ser Solidário. As três primeiras, ok? As três primeiras mensalidades, R$69 em um curso graduação presencial. Meu amigo, minha amiga, só a Uninassal para fazer isso. Então não perca tempo, muda a sua vida, muda a sua história. Uninassal.edu.br. Faz agora sua matrícula lá. Construa o seu futuro de sucesso, Mônica Cajaíba.
Maravilha.
Olha, quero dar um aviso aqui para vocês, importante. Você que tá aí planejando ir no Facilita Saúde agora de tarde, tá aí almoçando, falar, não vá não, porque o aviso que a gente tem é que vai estar fechado, que hora só agora? 12:54, já está fechado, não vai funcionar na tarde, porque o pessoal tá empenhado, né, em um outro projeto que vai acontecer envolvendo os servidores, e por conta da Feira do Servidor, a Feira de Saúde do Servidor, o Facilita Saúde vai ficar fechado na tarde de hoje, tá bom? Excepcionalmente. Então é importante a gente passar essa informação. Então esses serviços padrões, né, que as pessoas procuram lá, tratamento fora do domicílio, cartão SUS, central de regulação, autorização de internação hospitalar, autorização de procedimentos ambulatoriais e farmácia, tudo isso está suspenso hoje por conta que as equipes estão mobilizadas para a realização da quarta-feira do servidor, que vai acontecer amanhã, né? De 8 da manhã até as 14. Os atendimentos serão retomados normalmente na segunda-feira, dia 18. Então tá dado o recado, Mônica.
Tá dado o recado. E vamos de participação, vamos lá atender os ouvintes.
Boa tarde, Kaique. Boa tarde, ouvinte da Clube. Kaique, eu venho através do programa hoje agradecer a prefeitura aí por ter recolhido todo o entulho lá da última rua do Convema 1. Passei lá ontem, estava tirando já a última caçamba. Porém, a falta de consciência do povo é muito grande. A caçamba ainda no local lá, terminando de retirar os entulhos e o lixo, e o pessoal já jogando de novo o entulho no mesmo local. Eu acho que ali seria bom colocar uma caçamba, uma sugestão da prefeitura, colocar uma caçamba ali para o pessoal depositar esses entulhos, né? Senão não vai resolver. Um abraço, Orlando Oliveira, mais fácil 3.
Boa tarde, Mônica. Aqui é Ronaldo, aqui do Nova do Aparecida. Ô, Mônica, fala aí sobre a paralisação. Vocês estão sabendo da paralisação que a torre fez, que os funcionários da torre, os gari, fizeram hoje lá na porta da torre por reconhecimento do salário, né? Sobre o salário do reconhecimento do gari, sobre o salário, né? Que o governo não quer dar um aumento de salário, não quer reconhecer o gari como profissional, como profissão. Então, como o projeto já está na Câmara do Senado, e eles estão lá brigando, né? Então, hoje fez uma paralisação na porta da torre, né? Só uma paralisação só, para que haja o reconhecimento, né, da PEC. E se não for, hoje é só uma paralisação só. E se não sair nada, a partir da semana que vem, diante da coleta de lixo em Vitória da Conquista, vai entrar em greve por tempo indeterminado. Não sabe nem quando é que vai voltar, se não ter o reconhecimento do gari. O que o gari quer é só isso, é o reconhecimento da profissão dele, né, de salarial. Então eles não querem aprovar a PEC do gari. Então vai ter grevas a partir da semana que vem, se não ter o reconhecimento, a cidade de Conquista vai se vir tudo.
Olha aí, ele é bom lembrar, né? Dia do gari, não é isso?
Dia do gari. Hoje teve um café da manhã, hein?
É verdade. Olha,
por conta da correria, a BFM não esteve presente, mas a gente acompanhou, viu? Que maravilha, vocês merecem. E tivemos uma informação também, Kaique, de uma mobilização dos garis. Ainda não confirmei essa notícia, mas estamos checando aqui.
Não, inclusive pela manhã nós tentamos aqui bastante o contato com o pessoal do Sindlimp, né? Que é o sindicato que representa os... E não tivemos, nossas ligações não foram atendidas, né? De repente, não sei o que aconteceu, mas está aberto aqui ainda até as 2 horas, né? Se ele quiser aparecer aqui para falar um pouquinho. A data está sendo comemorada hoje, mas pelo que eu estou entendendo seria oficialmente amanhã, né? 16 de maio, enfim. É muito importante, gente, nós valorizarmos o trabalho desse pessoal para o meio ambiente, né? E infelizmente a gente ainda tem que ver cenas, como eu vi recentemente, várias vezes aqui nos blogs de Vitória da Conquista, a foto de garis com a mão toda ferida, né? Caco de vidro, quer dizer, como é que pode, né? Uma pessoa não pensa nisso. Quebrou um copo, um vidro, um negócio, um objeto, perfuro cortante, coloca ali uma pegadinha, uma armadilha, né? Sem pensar no gari, que olha, final de semana, né? Esse clima frio de Conquista, tem uma que você tá dirigindo ali tarde da noite, né, Mônica?
Eles trabalham durante toda a noite, você sabia? Tem um plantão, sabe, tem um cunhado que trabalha. O plantão vai até 7 da manhã, agora você imagina. E o porte, tem que ter porte físico, correr. Parabéns,
olha,
viu, gente?
E tem uma coisa, Mônica, que eu falo assim, parece que é coincidência, toda vez que eu tô dirigindo e tal, eu tô vendo eles trabalhando com alegria, brincando, tem uns que tá cantando. Eu falo, não é coincidência não, porque toda vez que eu tô passando, que eu vejo o pessoal, eu não vejo ninguém de cara feia, não. Ninguém, é aquela agilidade, aquela coisa, olha, muito respeito pelo trabalho de vocês, viu? Todos vocês, parabéns, e que vocês sejam valorizados, porque o que seria da sociedade sem o trabalho dos garis? 1:00, vamos ao intervalo, daqui a pouquinho tem mais.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade. O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito à análise e aprovação.
Todos os caminhos te levam ao mais completo centro de compras da cidade. Panvicom Center. Padaria, vestuário, calçados, perfumaria, presentes, utilidades, serviços e muito mais. Faça suas compras no Panvicom Center. Seu acesso preferido da estação de transbordo Erzen Guzmão. Panvicom Center.
Você está ouvindo Sudoeste Agora. Clube FM.
Hora certinha, 1:02. Não perca a hora nessa sexta-feira. Sextou bonito, né? Que sol legal. Olha, os garis não só de Vitória da Conquista, viu? De várias cidades da Bahia. Então é algo realmente que foi planejado, sindicato e tudo mais. É uma manifestação nacional. Por que eu tô falando? Hoje pela manhã teve um ouvinte que questionou aqui no Jornal da Cidade. Ele falou: olha, eu passei ali em frente à torre, né, e vi uma quantidade de garis todos juntos, tinham placas. É alguma manifestação? Sim. Então, olha só a informação que a gente está tendo oficial aqui: é que garis de várias cidades da Bahia e de outros estados do Brasil começaram uma paralisação nacional nesta sexta-feira, dia 15. A categoria cobra a aprovação do projeto de lei 4146/2020, que é o projeto que regulamenta a profissão e, olha, prevê o piso salarial de R$ 3.036. R$ 3.036 está lá no projeto. E mais, no projeto tem que, além dos R$ 3.036, adicional de insalubridade de 40%, jornada de 40 horas semanais e aposentadoria especial. Então, o pessoal tá fazendo essa paralisação para que esse projeto seja aprovado. E olha, gente, nada mais justo, né? Todo mundo falando de redução de escala. E o gari, né? Você já pensou? Se o gari não trabalhasse, como a Mônica falou aqui, trabalha feriado, trabalha final de semana, trabalha de noite, né? E a gente tem percebido que hoje não tá tendo desemprego no Brasil. Por quê? Temos oferta de emprego. E as pessoas, quando você tem oferta de emprego, o que acontece? Elas começam a escolher emprego, né? Então nós precisamos valorizar demais esses profissionais que estão fazendo esse trabalho tão importante na sociedade, que muita gente não quer fazer. Tem isso também. Então é muito merecido aí esses R$ 3.036, muito merecido a insalubridade. Eu falei aqui que eles cortam as mãos muitas vezes, né, com objetos que as pessoas irresponsavelmente colocam no lixo, mas tem muitos outros danos que eles estão expostos ao lidar, né, com o trabalho. Então vamos sim ficar todos do lado dos garis do Brasil para que esse projeto seja aprovado, Mônica Cajaíba.
É, e vamos de ouvinte, chega.
Kaique, boa tarde novamente, Orlando Oliveira, maior espaço 3. Rapaz, eu quero dar os parabéns à Embasa, que aqui na nossa rua a gente precisaria de uma lombada aqui por causa dos carros que passam em alta velocidade. Porém, a gente nunca conseguiu, mas eu quero analisar a Embasa, que ela fez várias lombadas aqui na rua. Toda ligação de água que ela faz aqui na rua L, no maior espaço 3, ela faz uma lombada na hora que vai consertar o estrago que ela fez para ligar a água. Então, parabéns à Embasa. Minha rua hoje tem mais de 200 lombadas. Não é impossível você andar correndo na rua L, aqui no maior espaço 3.
Oi, boa tarde, Kaique. Boa tarde, Mônica. Jornalistas maravilhosos. Pergunta aí o presidente da EMURC por que ele fala em todos os bairros e não fala no bairro aqui, Jatobá, que tá, nem carro tá podendo passar. Aliás, até pedestre tá difícil de passar. Fique com Deus, tenha uma boa tarde.
Fica aí, pergunta aí ao presidente da EMURC a respeito dessa obra da Avenida Brumado, que quando chegou ali naquele canal, simplesmente a obra travou e é um faz e desfaz e nunca termina, e causando transtornos ali para nós outros. Ou será que eles engataram a marcha da obra Presidente Vargas na obra da Avenida Brumado, Marcondes de Oliveira?
Com relação ao Jatobá, Kaique, o presidente respondeu. Eu fiz o questionamento, viu? Foi respondido que tá no cronograma e ele disse, tá no radar.
Muito bem. Olha, pessoal falando aqui o quê? Comentado do Flávio Bolsonaro. Oh, meu Deus, já falamos tanto, gente.
Dois editoriais até ontem, parte, meu amigo, né? Pela manhã, meio-dia.
Não, se fosse só a gente, tá aí todas as manchetes dos grandes jornais, né? O Jornal Nacional ontem, né? Todo mundo, meu amigo, tá falando, né? Aqui a gente não tem isso não, querido. Falamos o que acontece. Então, o que está acontecendo? É porque você tem que ouvir bastante mais, né? O nosso jornalismo. A gente está falando aqui desde quando aconteceu a situação envolvendo, né, o financiamento, a gravação, inclusive, aqui em Vitória da Conquista, na primeira rádio que passou a gravação do Intercept do Flávio Bolsonaro pedindo grana por Vorcaro foi aqui, Jornal da Cidade, viu? Então, sim, a gente não tem isso não. Aqui a gente fala tudo o que acontece, é Flávio Bolsonaro, é Lula, é quem for que seja. Pra falar nisso, daqui a pouquinho vamos falar dessa operação da Polícia Federal que bateu cedinho na casa do ex-governador do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho. Vamos lá. Antes, porém, quero trazer aqui uma matéria extremamente importante. Tem ouvinte aqui falando também sobre outro assunto ainda, sobre essa questão da reforma administrativa da prefeitura, mas olha, vamos falar agora sobre saúde, né? Estamos aqui também sempre batendo nessa tecla dos problemas que nós temos enfrentado aqui em Vitória da Conquista, e o Unimec, até então, né? Tá tudo tranquilo depois de muito problema, mas parece que pode vir a dar problema de novo essa relação da prefeitura, SUSO e Unimec. Vamos entender o que está acontecendo, porque a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores está envolvida nessa negociação e nós temos aqui informações atualizadas. O Diogo Azevedo, que é o vereador que faz parte da comissão, conversou aqui com a Mônica Cajaíba sobre essa situação delicada que ainda está, né, deixando a gente preocupado, que é a relação envolvendo Prefeitura, SUS e Unimec. Vamos saber aí mais detalhes.
Vereador Diogo Azevedo, o que foi apresentado?
A pauta principal foi o Hospital Unimec. O acionamento do Hospital Unimec, a manutenção do serviço de alta e média complexidade que o Unimec faz. E aí foi colocado, tem um liminar, né, obrigando o Unimec a atender, depois que ele havia suspendido o atendimento. Tem aí uma discussão judicial nesse quesito. A gente entende que o Hospital Unimec não tem como operar com o valor recebido. A secretaria também tem esse entendimento que a tabela SUS e os repasses são insuficientes, mas a secretaria também deixou claro que não há recursos disponíveis para reajustar nada em relação ao Unimec, né? Pelo que eu entendi, as relações vão se findar no dia que a liminar cessar, que foram 6 meses, né? A partir do dado da liminar. E a secretaria está providenciando um credenciamento para verificar uma unidade hospitalar que consiga atender. Fora isso, ficou de apresentar um plano de ação estratégico para que a população não deixe de ser atendida nessas atividades do Unimec. Foi colocada as unidades de saúde em horas de estendido, particularmente discordo desse claro que é muito bom o horário estendido das unidades de saúde, só que não contempla o atendimento integral que o Unimec faz. Até que eu coloquei lá, várias pessoas ligam pra gente que tá lá no Unimec, precisando de neuro, precisa daquilo outro, não é só o que a unidade básica de saúde oferece. Então, é um caminho aí que ainda vai perdurar aí pra gente tentar resolver em conjunto. A Secretaria de Saúde se mostrou muito disponível em conversar, mas nessa questão de negociação de valor com o Unimec, disse que não há o que fazer. Então nós vamos aguardar o plano de ação da prefeitura e aí depois a gente vê. Seguimos aí defendendo o interesse da população, e se a gente perde um prestador importante com o Unimec, aí vai piorar ainda mais. Foi abordada também essa questão cultural das pessoas de procurar unidade hospitalar para tudo, né? Mas isso aí foi o que eu falei na reunião. Isso é trabalhar, tem que ser trabalhado na escola, com a criança. Porque essa questão cultural é a longo prazo. Tem coisa que não é para ir para o hospital mesmo, não. É para ir para a unidade de saúde. Mas as pessoas ainda não têm esse entendimento. Então tem que começar a mudar a cultura. E a cultura muda lá embaixo.
Mônica Cajaíba, para a Clube FM.
Olha só, quero. Daqui a pouco a Mônica vai fazer um comentário. Fala logo, Mônica, por favor.
É porque hoje pela manhã eu atualizei essa informação, inclusive da matéria, sobre o Hospital Unimec. Como o Diogo disse aí, a pasta afirmou que na próxima reunião do grupo vai apresentar um plano de ação detalhado referente ao hospital, e a gente aguarda que esse plano realmente contemple, né, Kaique, as pessoas. E também foram palavras da Fernanda Maron, né, que é a secretária de saúde do município. Ela esclareceu que todo o processo da média e alta complexidade, uma realidade não só aqui da nossa cidade, mas realidade da Bahia, e ela disse para que a população não vai ficar desassistida. Foram palavras dela durante a reunião, mas é o que realmente, secretária, a gente espera, né? Falou que a manutenção das unidades integra a estratégia de descentralização da assistência.
Olha, é interessante a gente falar sobre o assunto, porque a prefeitura já anunciou agora para o final do mês a inauguração dessa nova unidade de saúde da Regis Pacheco.
Isso.
Né? Que realmente bem interessante, bem bonita, grande, tem muita coisa ali, vai ser onde era o antigo clube social. Eu tô imaginando, eu tô fazendo aqui uma ginástica mental, eu não sei, mas imagino que futuramente, se esse negócio da Unimec degringolar, não der certo de jeito nenhum, esse posto aí do que vai ser inaugurado agora vai dar um bom suporte, mas ainda assim não seria o ideal. O ideal é que o SUS, pelo que eu estou entendendo, aumentasse o valor que é repassado. Então fica esse impasse que a prefeitura fala: olha, o que eu tenho, Unimec, é isso aqui, olha, é o que eu tenho para lidar, é isso aqui, quem passa é o governo federal. O Unimec fala: isso aqui para mim é pouco. E a prefeitura fala: eu vou fazer o quê? Aí é um problema no governo federal passar. Então, esse problema, né, do SUS, do subsídio do SUS que o governo passa para as prefeituras, é um problema grave. Isso aí precisa ser tratado. Já que está tendo tanta gente candidata, né, a deputado estadual, deputado federal, se vocês estiverem meio sem ideia, tá aqui, fica uma ideia. Por que vocês não pegam essa bandeira de lutar pelo SUS, né? Pega essa bandeira aí de aumentar o subsídio. Esse negócio que agora tem essa coisa, né? Tudo que é problema crônico, problema que a gente tá precisando resolver, as pessoas falam: ah, vamos educar as criancinhas daqui a 200 mil anos, vai. Tudo bem, gente, vamos educar as criancinhas pro trânsito, pra saúde, pra saber o que é UPA, o que não é. Mas vamos falar de coisas exequíveis, vamos falar de coisas emergentes, porque o povo tá morrendo, tá? Paralelamente, vamos educar a criancinha, mas vamos tomar atitude que realmente as pessoas sintam a diferença no seu cotidiano, meu amigo Matheus Araújo. Mais uma coisa importante para você sentir diferença no seu dia a dia, sabe o que que é? É a sua saúde, é o seu corpo. E você percebe isso quando você frequenta academia, né? Você fala: ah, mas eu faço minha caminhada todo dia, não preciso de academia. Academia é muito bom, porque na Life, na Academia Life, que é a que eu estou te recomendando, você tem lá os profissionais preparados. Então eles vão te colocar lá nos exercícios adequados para você. Vão entender o que você precisa, você vai conversar e aí de repente você pode fazer lá ginástica funcional, ritmo, até mesmo a caminhada precisa de orientação. Então os profissionais são preparados. A academia é maravilhosa, os equipamentos todos novinhos, maravilha. Academia Life, pessoal alto astral, hein? Vai lá, duas unidades, Recreio Boa Vista, 3421-2852, um telefone, tem outro 3425-7220, Academia Life.
E deixa eu abraçar aqui, olha só, gente, o Diego é ouvinte assíduo da gente, vidraceiro, sabia?
Ah, que maravilha.
Importante também essa função, não sei como que eles lidam assim com vidros, assim, sem se machucar. Cada profissão tem seu valor, né, Kaique?
Verdade.
Então deixa eu abraçar o Diego e seu Derismar lá da Avenida Brumado, viu? Box Bahia, ouvindo a gente, um abração. A gente agradece sempre.
Muito bem, daqui a pouquinho o Paulo Martins está ali, mas antes, nossa ouvinte, ela mandou essa mensagem, a Ellen Carini, uma mensagem bem grande, ela mandou várias vezes, eu vou falar aqui, Ellen. Ela está querendo registrar que ela não está contente, ela disse que foi contra essa reformulação administrativa da prefeitura que foi aprovada na Câmara, né? E você que está ouvindo nosso jornalismo sabe do que a gente está falando, novos cargos comissionados, enfim, toda uma reestruturação que a prefeitura argumenta que é importante para poder executar as obras necessárias em Vitória da Conquista, fusão de secretarias, outras mudaram de nome, enfim. Só que o problema aí da polêmica são os tais cargos comissionados, né? Criação de 70. E a oposição falando: olha, numa época de eleição, esses cargos podem ser utilizados aí como moeda de troca, como capital eleitoral, tráfico de influência, toda essa coisa, né? Mas o que acontece? Ela está chateada porque ela fala, continua acontecendo em Vitória da Conquista que secretários que estão assumindo cargos importantes, né, secretarias importantes, não são pessoas que têm a formação naquele assunto. E é isso que ela está extremamente chateada aqui. E algo que a gente já comenta muito, né? É uma cultura do Brasil, meu amigo. Infelizmente, não é, é Vitória da Conquista, é Brasília, é o governo do estado, todo lugar é assim. Não era para ser, né? E a gente pede realmente que os secretários sejam pessoas que entendam daquela pasta. Mas, enfim, é uma coisa do Brasil. Aí vou puxar esse discurso agora da moda, né? Vai ter que ensinar as criancinhas agora, né? Para daqui um tempo a gente entender que o certo é que um secretário que assuma uma pasta tenha vasta experiência naquele assunto. Mas tá aí registrado nossa amiga Ellen Carini. Agora vamos pro intervalo? Vamos lá, daqui a pouco Paulo Martins.
Na Clube FM. Sudoeste agora.
Compra os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
Essa é a sua chance de ter uma picape zero quilômetro. Na Foton Contal, a Tomland está com taxa especial de 0,99%. Tomland V7 a partir de R$289.900. Tomland V9 a partir de R$309.900. Consulte condições. Garanta já a sua na Foton Contal. Vitória da Conquista, ao lado do Ceavic. 77-2018-1215.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
Sudoeste agora. Clube FM.
Agora 1:18. Estamos de volta. Programa Sudoeste agora valendo ainda, tá? Até as 14h. Tem a sua participação.
Vou falar em participação. 998080959 é o zap da Clube. Mande a sua mensagem. Estamos aqui aguardando. Ah, tem gente que fala: não, Mônica, tenho vergonha. Não precisa ficar com vergonha. Grave aí. A gente tem detectado aqui tanta gente com voz bonita, hein? Até de locutor. E se você não tem, não tem problema. Inscreva se não quer gravar, mas mande a sua mensagem. 998080959.
Olha, que falar aqui uma notícia que na época deixou a sociedade conquistense chocada, né? Um homicídio horroroso que aconteceu. Eu lembro também que eu fiz a cobertura dessa situação, desse fato, né? Envolvendo um jovem. Vocês lembram disso, né? O Iago Evangelista Freitas, jovem estudante aqui na faixa dos 20 anos. E ele teve uma morte brutal, uma morte cruel, inclusive, né? Com requintes de crueldade. Ele, que além de estudar, como muitos estudantes fazem, ele tinha, como a gente fala, uma profissão, um bico, não sei, né? De motorista de aplicativo. Infelizmente, teve esse fim trágico. E aí, qual é a notícia agora, né? Nós temos informações aqui, inclusive do colega aqui do Sena, do blog do Sena, falando em relação à condenação, né? Do acusado de mandar matar o estudante Iago. Então, ele estava preso, aguardando o julgamento, e agora a gente tem informação atualizada sobre a condenação dele. Então, é isso, olha, o homem apontado como mandante do homicídio do jovem Iago Evangelista Freitas em 2019 foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado. 20 anos de prisão mandante. O júri foi na quarta-feira, dia 13. O Micael Souza Queiroz, de 48 anos, foi condenado por ter ordenado a morte de dentro da cadeia. O motivo do crime teria sido ciúmes, porque Iago teria tido um relacionamento com uma namorada do acusado. Iago era estudante de odontologia, trabalhava como motorista de aplicativo, conforme eu falei agora há pouco, e tinha desaparecido, né? Depois soubemos aí o que aconteceu. O corpo foi encontrado carbonizado lá na estrada que liga o bairro de São Sebastião à Barra do Choça, que fica a 35 minutos de Conquista. Os executores do crime, identificados também, Rodrigo Porto Oliveira Filho, Alexandre Cruz de Brito, condenados a mais de 20 anos de prisão. Então tá aí, informação, né? Muita gente na expectativa, porque esses crimes horríveis, né, que a gente noticia, a gente precisa também acompanhar para saber quando os culpados, né, os que são realmente envolvidos nos crimes são condenados. Então, é uma notícia importante para a sociedade, principalmente nossa sociedade que clama, né, o tempo inteiro por justiça. A gente tem um judiciário que às vezes deixa a desejar, nos decepciona, mas nesse caso aí, a justiça parece que foi feita. 1:22, nós recebemos aqui recentemente o coordenador de turismo aqui da cidade e a gente teve um papo bem interessante para falar sobre essa perspectiva que Vitória da Conquista tem em relação também a ser um polo turístico, né? Tem muita coisa que precisa ser feita ainda, a caminhada é extensa, mas as coisas estão acontecendo e é por isso que vai acontecer também uma audiência pública que vai discutir com diversos setores da sociedade o que que cada um envolvido aí nesse tema do turismo pode e deve fazer. E a gente tem aqui mais informações dessa audiência pública agora com a repórter Bárbara Francini.
Poder público, empresários e membros da sociedade civil organizada se reuniram nesta semana em Vitória da Conquista para debater o fortalecimento do turismo no município. Durante o encontro foram debatidos os potenciais turísticos de Conquista e as possibilidades para consolidar o setor. O presidente da Comissão da Indústria, Comércio e Turismo da Câmara de Vereadores, o vereador Subtenente Muniz, destacou que é necessário unir esforços para transformar o setor na cidade.
Então, a gente trabalhando e participando dos eventos, a gente passa a ver o potencial que nossa cidade tem. Ah, não, o turismo é só em região que tem praia, que tem a Chapada. Não, aqui existem vários tipos de turismo: turismo religioso, turismo esportivo, turismo da saúde e o próprio turismo da cidade. Então, assim, a gente pode explorar isso sim. Pense aí como é que seria o nosso turismo se a gente realmente tratar o turismo como ele merece. Então, eu creio que a partir daqui, é uma sementinha plantada, a gente vai conseguir levar para a Vitória da Conquista com parcerias dos restaurantes, dos hotéis, do transporte.
O presidente do Conselho Municipal de Turismo, professor Itamar Figueiredo, destacou que o turismo no município é um grande potencial econômico e cultural.
A gente traz novos elementos para que a gente realmente consiga, e nós vamos conseguir virar a página e ter o entendimento de que Vitória da Conquista é uma cidade com uma vocação turística. E essa vocação é rentável, ela gera emprego, gera renda e muitas possibilidades para desenvolver. E o conselho, ele participa como? Organizando, estruturando, criando articulações para que a gente possa desenvolver cada vez mais o nosso município.
O coordenador municipal do turismo, Segundinho Bezerra, afirmou que a Prefeitura de Vitória da Conquista está empenhada em promover políticas públicas e debates para consolidar o setor.
Nós acreditamos que Vitória da Conquista é uma cidade que é polo, né? Nós somos portal da Chapada, portal do Nordeste. A gente acredita no turismo da nossa cidade e a gente entende que o turismo, ele é importante fazer com que as pessoas entendam que o turismo não é somente o lazer. Então a gente vem trabalhando como gestão para qualificar todo esse trade turístico para receber esse turismo que vem de fora.
Bárbara Francini para
Clube FM. Gente, tá aí, gente, muito importante essa audiência, né? Que é uma proposta do vereador Subtenente Muniz, do PDT. E a questão do turismo, ela é importante porque se nós estamos nos preparando aí para receber as pessoas, a gente precisa arrumar a casa, que é o que a gente está tentando fazer, né? Arrumar a casa, o tapete, o carpete, né? Tapar os buracos, ter um trânsito que as pessoas têm educação no trânsito também. É, que as pessoas saibam atender no comércio, que não fica atendendo as pessoas com a cara feia, parecendo, né? que tá com ódio de trabalhar, não é isso? Então, CDL, vamos aí, todo mundo reciclar, vamos atender bonitinho, vamos começar atendendo bem os conquistenses para quando chegarem os turistas, né? O pessoal sair falando bem, nossa, eu fui naquela Vitória da Conquista, que cidade maravilhosa, cidade limpa, o pessoal não joga lixo no chão, não tem mato, não tem buraco, o pessoal do trânsito educado, o semáforo funciona, que cidade maravilhosa, voltarei sempre, é assim que a gente precisa, né? Mas até lá tem um chãozinho, não tem, Mônica?
Tem um chãozinho. O atendimento vale muito, viu? Conta, na verdade, muito, né, Kaique? Onde você vai e é bem atendido, com certeza, volta.
Vamos lá.
Cazulo, lá o atendimento é de excelência, você sabe, o melhor para o seu filho você encontra aqui. Educação infantil fundamental, anos iniciais. O Cazulo dispõe de aulas de xadrez, para o seu filho também ter aula de inglês, robótica, educação financeira, balé, futebol e tem os turnos matutino, vespertino ou integral. Cazulo Eratóstenes Menezes 812 no Candeias. Tem um contato, tem um número de telefone no 3424-6400, tem um WhatsApp 779-8807-6400. Estou falando de metodologia de excelência. É um colégio de excelência, Cazulo.
Muito bem, olha, a Mônica tá com a garganta hoje um pouco prejudicada, né, Mônica?
Eu tô com a inflamação das vias respiratórias.
Eu tô falando que quem tá ouvindo alergia, assim, às vezes dá aquela tremida assim, falar, será que a Mônica está emocionada, vai chorar? Não, é que ela realmente tá aqui de máscara,
aqui,
né?
Tô aqui na labuta.
Olha, dá um aviso que o pessoal pediu pra falar, é o IDAC Comunicação, o pessoal aqui que sempre faz eventos aqui falando de um encontro, né? Instituto de Desenvolvimento Humano e Ação Comunitária. Encontro de cervejeiros artesanais. É neste sábado. Olha que legal, né? Cultura boa aí, viu? Já que a gente tá falando de turismo, de economia, tá aí outra coisa que conquista é forte, né? O pessoal que tem essa cultura da cerveja artesanal. Vai ter esse encontro em Vitória da Conquista amanhã, 16 de maio, 15h, ali, em frente a Bartofil. A entrada é gratuita. Tá dado o recado, patrocínio do governo da Bahia, IDAC, enfim, tá aí, a Clube tá apoiando também. 1:28.
E tá chegando, viu, participação, vamos lá.
Aqui desde boa tarde, Kaique, Mônica, com o programa Seus Poderes, viu?
O financiamento,
Kaique, aí, inclusive,
espera.
Aqui em Vitória da Conquista. Quem quer saber do Flávio Bolsonaro aí, gente? Passou, o cara foi lá, pediu dinheiro.
Do intercepto do Flávio Bolsonaro.
Pronto, velho. Todo mundo pediu dinheiro pra esse cara lá, velho. Vai lá na internet, dá um Google aí que vocês sabem.
Do que acontece.
Foi dinheiro pro Bolsonaro, pro Flávio Bolsonaro, foi dinheiro pro produtora, do presidente atual também, o Luiz Inácio Lula Silva. Pô, fica com a frescura, velho. Vai lá dar um Google lá, se tiver lá na mão, não, é. Pronto, resolva.
Tá certo, mas o pessoal quer que a gente fique o programa inteiro falando que o Flávio Bolsonaro foi pego com a boca na botija. Fala em boca na botija, Mônica, rapidamente aqui, essa notícia de hoje de manhã que nós demos em primeira mão aqui no Jornal da Cidade. Por isso que é importante, você não saia de casa sem ouvir o Jornal da Cidade 7 horas, viu? O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, lembra dele que teve aquela operação lá, né? Foram quantos, Matheus, que mataram aquele tanto de bandido lá, né? Lembra daquela situação que foi aquela celeuma toda? Então, desde aquilo ali que, né, a batata dele estava assando. Então, agora o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi alvo de mandado de busca e apreensão da PF hoje cedinho. Operação Sem Refino foi deflagrada para investigar suspeitas de irregularidades envolvendo um grupo econômico do setor de combustíveis. Olha só, a ação teve o objetivo de apurar a atuação de um conglomerado suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos para o exterior. Foram 17 mandados de busca e apreensão, 7 medidas de afastamento da função pública nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Tudo isso o STF que autorizou. A justiça também determinou a inclusão de um dos investigados na difusão vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol. Além do bloqueio de 52 bilhões bloqueados em ativos financeiros. Olha para você ver o tamanho dessa máfia, né, que toma conta. O Brasil tá, não sei, né? Estamos vivendo um filme horrível aí de máfia. É Vorcaro, é ex-governador. O que acontece com o Rio de Janeiro, meu Deus? Todo governador do Rio de Janeiro um dia vai pra cadeia. Pelo amor de Deus, 1h30. Vamos falar aqui para você sempre boas dicas. E essa aqui que eu quero falar para você é a RR Soluções e Climatização, né? Nada melhor do que você ter seu ar-condicionado aí na sua empresa, para os seus clientes ou na sua casa, né? Conquista é assim, uma hora tá frio, outra hora tá calor. Então procure RR Soluções e Climatização, porque lá a equipe é capacitada, né? Eles seguem as melhores práticas do mercado. O preço você vai conferir, você vai ver que o orçamento cabe no seu bolso. E lá você tem instalação, manutenção, reparo, viu? Importante aí, né, Mônica? O ar-condicionado tem que estar tá em dia, né?
Claro.
Uma pessoa está com um problema respiratório, o ar-condicionado influencia, né?
Pois é, tem que ter todo cuidado com a saúde e ar-condicionado bem preparado.
É na RR Soluções e Climatização, tá? Anota o WhatsApp aí, 779-8167-7877. Faça agora o seu orçamento, nós recomendamos RR Soluções e Climatização. Olha aí, tá chegando Paulo Martins.
Kaique, Mônica, de volta agora com a nossa ouvinte moradora do Coveima, Rosana, que ela tem uma reclamação, ela quer fazer no programa, né, Rosana? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Então, na rua 30 do Coveima 1, tá insuportável, na esquina do colégio Maria Santana, da escola, né, Maria Santana, está um lixão, bicho morto pra tudo que é lado, muita mosca, um fedor, entulho até umas horas, até roupa tava lá esses dias. Tá insuportável.
Nesse caso, você quer uma atitude da Secretaria de Serviços Públicos para fazer a limpeza, mas também tem outro lado também, que é justamente os moradores que acabam jogando o lixo nesse local.
E se for um terreno, né, particular, que a prefeitura procure quem é, porque a gente não sabe quem é, para notificar, porque não tem condição de ficar daquele jeito.
Sem falar também que é um reprodutor de doenças.
Fora o tanto de bicho que entra nas casas. Já perdi as contas de quantos ratos entrou na minha casa.
Portanto, tá aí com a palavra aí a Secretaria de Serviços Públicos para mandar lá a turma lá na rua 30, esquina com a Carlos Santana, para fazer a limpeza e também a prefeitura notificar o dono, o proprietário de cena, para secar o mural, para evitar esse tipo de situação. Volto com vocês aí no estúdio.
Sudoeste agora. Clube FM.
Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. Com educação infantil e fundamental, anos iniciais, o Colégio Casulo dispõe de aulas de inglês, xadrez, robótica, educação financeira, balé e futebol. Funcionamos nos turnos matutino, vespertino ou integral. Colégio Casulo, Avenida Erastóteles Menezes, 812, bairro Candeias. Fone 77-3424-6400. WhatsApp 77-98807-64400.
A Maxi Tour Viagens lança uma grande novidade: excursão, série e conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999, ou acesse maxitour.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxi Tour Viagens, realizando sonhos com você.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR e em mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77-3028-3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família agora ficou mais fácil.
Você está ouvindo Sudoeste Agora, Clube FM.
1h34.
Sudoeste Agora, Sudoeste Agora, Esportes.
É isso, as camisas vermelha e preta, uns felizes e outros tristes. Gandula.
Boa tarde, equipe e amigos do esporte. Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia. Fica na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveimar. Copa do Brasil, vexame. De forma justa, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil ao perder por 2-0 para Chapecoense na Arena Condá. No placar agregado, Chapecoense 2, Botafogo 1. Já no Antônio Ascioli, a Atlético Goianiense e Atlético Paranaense empataram em 0-0. A decisão para as oitavas de final foi definida nas penalidades e o Atlético Paranaense venceu pelo placar de 4-1. Já na Neoquímica Arena, o Corinthians superou o Barra pelo placar de 1-0, ficando no agregado 2-0 e conseguindo também a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. No estádio Rei Pelé, CRB e Fortaleza empataram em 0-0. Com este resultado, o Fortaleza se classifica para as oitavas de final. Contando com o apoio maciço e eufórico do seu torcedor que lotou o Barradão, o Vitória não se intimidou com o Flamengo, mesmo com placar adverso por conta da derrota no jogo de ida por 2-1, venceu por 2-0 e eliminou o milionário e favorito time carioca na quinta fase da Copa do Brasil. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Remo,